Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurovisões, o podcast sobre o Festival da Canção e a Eurovisão. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou a Inês Correia.
E eu sou o Ricardo Rodrigues.
E estamos na final! meu Deus, estamos na final da Eurovisão. Mimicat com Ai Coração, Portugal, passou à final, terceiro ano consecutivo. Esta rainha arrasou, nós já vamos falar mais sobre ela. Para falar connosco e analisar connosco esta primeira final, é isso que vamos fazer neste episódio, como é óbvio, não é isso que vocês estão todos à espera. Temos um convidado especial, uma presença que já é assíduo aqui no Eurovisões e que vem sempre aos episódios mais importantes deste podcast. Pedro Mimiquete Coelho. É assim que ele está na nossa chamada. Pedro Miguel Coelho, olá, boa noite.
Olá, muito boa noite. Passarei a utilizar este cognome em todas as minhas presenças eurovisivas daqui em diante. Um grande beijinho para Marisa Mena em Liverpool a honrar-nos.
Marisa Mena.
Queria sublinhar também nesta minha entrada aqui neste podcast que todos tanto gostamos, que tivemos dose dupla de Mena em Liverpool.
Não é?
Mena Cautela e Marisa Mena. Não me deixaram por menos a representação portuguesa na Eurovisão.
Tinha que vir aqui trazer as suas
trocadilhos.
Pai,
meu Deus. Ele é a nossa Ana Galvão.
Basicamente.
Isso é um slay, é um elogio muito bom. Beijinhos, Ana Galvão. Não tinha pensado
Mother.
Nessa cena.
Ana Galvão Mother.
Não tinha pensado nesse trocadilho da Marisa Mena, mas para quem não souber, Marisa Mena é o nome real, verdadeiro, da Mimicat. Como eu estava a dizer há bocadinho, já, todos os que estão a ouvir devem saber, se não sabiam, olá, bom dia, passamos à final da Eurovisão. E é isso que vamos comentar neste episódio de hoje. Já sabem, se tiverem a ouvir com um bocadinho menos de qualidade é porque nós estamos a pesar a rapidez, mas de certeza que nos estão a ouvir bem o suficiente. E também já agora, antes de começarmos, quero dizer, vão-nos seguir no Twitter, @eurovisoespod. Hoje fomos um bocadinho mais curtos nas nossas interações, mas o nosso Twitter, dizer que a minha amiga depois ao final está a bombar. Portanto, se vocês querem fazer parte do hype, querem bombar connosco, vão lá seguir e acompanhar todas as novidades que vamos continuar a dar até sábado. Ora bem, até sábado, porque a Mimicat passou à final. Inês, começo por ti. Qual é a tua reação neste momento? Assim, nós já tínhamos previsto que ela passava, não é? Mas sim, é outro sabor saber o que aconteceu.
Nós previmos. É assim, eu estou tipo histérica desde manhã. Tipo,
yeah.
A ver tipo clipes da Mimicat.
Everywhere.
Tipo, obsessed com esta atuação. E tipo, hoje novamente foi... Foi perfeito, tipo, eu não estou a acreditar ainda.
Foi melhor de todas, porque a semifinal, de certeza que ela agora também deu tudo, não é?
Opa, foi incrível, tipo, eu continuo a achar, tipo, isto é uma das melhores, se não a melhor, tipo, atuação em palco que nós já tivemos. Sem ser, tipo, Salvador, mas era uma coisa muito mais, tipo, intimista, não tinha nada a ver com isto. Tipo, foi a primeira vez que eu senti mesmo que nós conseguimos fazer um staging real.
Eu, ao nível de, né, outras cenas.
Eu acho que nós não podemos, eu por acaso acho que nós não podemos também esquecermos de stagings como Senhora do Mar, que longe de
mim
ser um defensor, longe de mim ser um defensor do mar, mas era uma canção...
Até queimas.
Tinha um staging. Ah, sim, eu estou aqui quase a entrar em competição só de defender a Senhora do Mar.
Mas eu percebo, eu acho que percebo o que Inês quer dizer.
Era um staging super eficaz.
Sim, tipo com dança, com uma cena tipo sim, mais, sim, sem ser ela ali, aquela cena épica.
Eu acho que este foi o staging com mais alto gasto calórico.
Mas eu acho que este foi o melhor staging em termos de realização televisiva de alguma vez que a RTP fez, porque mesmo da Senhora do Mar era planos mais gerais e mais...
Mas eu acho que aí também é a BBC que realiza melhor e o espetáculo foi todo...
Também ajuda,
o espetáculo foi todo muito bem, o espetáculo foi todo muito bem realizado e até estava a comentar com a Raquel da MAG que parecia quase que até era gravado, não é? Porque batia tudo certinho, os planos acertavam ali...
Sim,
na perfeição.
Eu pelo menos não reparei em quase nenhum, acho que não houve nenhum erro técnico, pelo menos que eu reparasse.
Eu não reparei, já não apareceram câmeras, coisas para me armar.
Sim, não houve nada disso. Mesmo
já vamos falar da produção, mas diz Inês, desculpa.
Não, o que eu ia dizer era, não era sobre a Mimiket, era que, por exemplo, na atuação da Suécia não vimos nenhuma câmara, que era algo que
Exato.
nos ensaios tínhamos visto.
Mas opa, são aqueles dramas também que as pessoas começam a exagerar imenso e que depois nós sabemos que
Sim.
pode acontecer, mas por norma o objetivo é não acontecer. Ricardo.
Olha, eu estou muito feliz. Eu admito que, como ficámos, acho que fomos o sexto ou o sétimo país a ser anunciado,
Algo
o
por aí, sim.
coração já estava a ficar um bocadinho, ai coração, e vai coração, que estou a ficar um bocadinho nervoso, porque ainda por cima ainda não tinha sido anunciado nem Noruega nem Suécia, que eram aqueles dois lugares que já eram quase considerados passagem direta à final.
A Noruega é que sofreu também, vamos só perceber. Teve ali até à
Sofreu. Ela
última.
estava a
Desta
ter
vez
um
foram
ataque
11.
no final.
Um ataque merecido.
Mas olha, eu fico muito contente pela Mimiket. Eu acho que aquela expressão dela no final da atuação disse tudo, dela completamente embargada nas suas próprias palavras e começar logo a chorar, porque vê-se que
Eu chorei
foi
com ela, tenho a
um
dizer.
catastrofe muito grande que esta canção teve que levar. Esta canção literalmente tem 10 anos, é uma história incrível. Parece que demorou 10 anos a construir-se este triunfo em Liverpool. É uma cena que parece quase de uma epopeia. E a nossa Mimiket está super de parabéns, e a RTP também, por RTP principalmente, por segurar a passagem à final por 3 anos consecutivos. É incrível para Portugal.
Eu queria só acrescentar antes da palavra, Pedro. É mesmo essa questão, ou seja, nós às vezes, não é duvidar da RTP, mas eu acho que nós ficamos sempre com medo, precisamente por sabermos que não temos nenhum grande orçamento, nem essas coisas todas. Sabemos que temos tido a sorte de ter participantes muito empenhados, muito interessados naquilo que estão a fazer. A Mimiket, então, este ano, acho que falo por todos quando digo que superou completamente essas expectativas e todas essas ideias. Mas, de qualquer das formas, acho que ficamos sempre com algum medo, precisamente por essa questão. Tipo, nós não temos. E por mais que tínhamos agora uma música mexida, pá, se nós não temos dinheiro para fazer fogo de artifício, LEDs, não sei o que mais, então como é que vai ser? Mas depois, mais uma vez, eles provam-nos que conseguem dar a volta por cima. Eu acho que é, pá, e agora, sem ser exagero e sem ser tipo lambotas nem nada que se parece, mas eu acho que é mesmo admirável. Tipo, o que dá para fazer sem praticamente nada. Pedro.
Eu acho que também, eu acho que há muito trauma, estava
Ou,
só para
sim.
dizer, eu acho que há muito trauma em Portugal com tipo os maus resultados que já
Ainda há, né?
tivemos, e mesmo, por exemplo, a questão do Conan, que tinha sido a última canção que nós tínhamos levado, que era assim mais mexida e que tinha acabado por flopar. Eu acho que os portugueses, tipo, são muito pessimistas nestas
Sim.
coisas.
Assim, nós já somos um povo pessimista de forma geral, né? Acho que é o nosso fado. Mas, de qualquer forma, sim, eu acho que mesmo nós já tendo ganho e tudo, eu acho que continua a haver um bocadinho esse medo, e por mim falo nesse sentido. Pedro, concordas? O que é que achaste? O que é que sentiste?
Concordo. Queria falar sobre esta questão do trauma em Portugal. Eu acho que,
Desculpa.
desculpem, a minha tese é o trauma em Portugal. Queria falar sobre o trauma em Portugal porque acho que nós tivemos muitos motivos para ter traumas eurovisivos, né? E o Conan acho que é o exemplo mais recente desse trauma, porque aí, e por algumas razões que eu acho que nós nunca vamos entender a 100%, a atuação nunca chegou a ser em Tel Aviv nada de parecido daquilo que tinha sido no Festival da Canção, e que nós percebemos claramente que havia uma incapacidade da RTP em reagir a todos os problemas que surgiram na atuação, e portanto
Aqui,
ficou esse
desculpa
trauma.
interromper-te, mas só dizer, isso é, às vezes é quase o nível mínimo que nós esperamos, não é? Já esperamos só que seja parecido ao Festival da Canção, nem pode ficar por aí, não é? Eu acho que essa é um bocadinho a ideia
Sim.
da base.
Sim. Os LEDs não funcionam, a iluminação não está bem, está muito escuro, não sei quê. Eu fui ficando com medo que estivéssemos a repetir esta situação do Conan, ou seja, de ter havido não sei quantos problemas nos stand-ins, e depois, quando se chega lá ao local, é que se percebe que não havia problemas nos stand-ins e nós não conseguimos resolver a tempo, e agora já estamos muito em cima da hora. Ai, 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 ai. Mas afinal, não foi nada disso. Afinal, foi Marisa Mena que, de modo a fazer uma coisa que taticamente é muito inteligente, que é baixar muitas expectativas. Aliás, houve aqui uma fase que Portugal volta assim a passar para baixo da linha d'água e já se estava a assumir que Portugal podia não passar ou que não ia passar. Isso fez que as expectativas baixassem e que depois, quando esta atuação aparece, que é uma atuação muito profissional, com muita classe, uma coreografia super bem feita, elogiar imenso também o trabalho dos dançarinos, estas expectativas sobem, 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 além de que ela é uma performer incrível, e eu queria também dizer outra coisa a propósito das nossas atuações e do nosso apuramento consecutivo, que é, nós temos tido nos últimos anos participantes que são profissionais. São
É verdade.
profissionais da música, são pessoas com experiência, são pessoas com muito andamento. A Mimi Cat refere a questão de ser uma underdog, no sentido em que a carreira dela não atingiu ainda aquilo que ela queria que tivesse atingido, mas a verdade é que ela tem muitos anos de carreira, já andou muito, já insistiu muito, e isto que acontece agora é um bocadinho o coroar dessa insistência, desse trabalho, e felizmente que, por vezes, as pessoas que trabalham muito, que se esforçam muito, que fazem o seu melhor, conseguem efetivamente ter sucesso. Isso, infelizmente, não acontece sempre, talvez não aconteça na maioria das vezes, mas neste caso aconteceu, e isso é maravilhoso. E nós antes tínhamos tido a Mar e tínhamos tido os Black Mamba, e eles também são muito profissionais, e as atuações deles foram brilhantes também, e foram brilhantes neste conceito português, não é? De não ter dinheiro para fazer nada e ter que, sem dinheiro, inventar uma coisa. Por isso é que eu disse que está apurado Portugal pela terceira vez consecutiva, também conhecido por loja de 1 euro.
Um euro em
Pronto.
conjunto, ou seja, todos os anos temos 33 cêntimos.
Ainda no trauma, e vou fechar já sobre isto,
Não,
ainda no
continua,
trauma,
hoje ainda estamos com tempo. Ao contrário dos
ainda no.
episódios todos.
Sim, mas eu vou já concluir, quero só referir mais um episódio traumático, porque o Conan é o trauma supremo, porque foram criadas expectativas enormes em torno dessa representação. Mas a verdade é que em 2018, com a Cláudia Pascoal, o trauma do staging também esteve presente. E nós, na altura, acho que não fomos críticos. Porque é assim, porque também não temos que ser arrasadores com a nossa participação, e não fomos tão críticos, mas vendo agora esta distância, acho que é mesmo possível entendermos que aquilo não foi nada e que aquilo não teve jeito nenhum.
Mas eu acho que nem sequer
E
tentámos nesse
há
ano.
vários episódios que nós tivemos para trás. Eu acho que tentámos, mas acho que tentámos mal, e acho que houve pessoas erradas a meterem-se onde não se deviam meter, não é? E que não tinham nada que se meter no staging. Porque isso não é o departamento delas e que se meteram no staging. Acho qualquer pessoa que tivesse olhos na cara, acho qualquer pessoa que tivesse olhos na cara entendia que não podes ter um fundo preto e um vestido preto, porque senão tens uma cabeça a voar no meio do palco. Enfim, coisas completamente alucinadas que se passaram em 2018. Opa, depois as pessoas ainda vêm com as choradeiras, olha, enfim, nem quero falar sobre isso mais agora.
Vamos andar para a frente, acabou, já não dançamos, já não.
Já passou, Cláudia Pascoal é uma
Já
mulher agora, Maria,
passou.
e nasceu Maria, e está tudo bom na vida dela, e isso é que importa.
Mas seu marido está bem nascida. Olhem, eu não tenho muito a acrescentar ao que vocês disseram. Eu estou felicíssimo da vida. Lá está, nós tínhamos aqui dito no podcast que a Mimi Cat passava, mas como estávamos a dizer há um bocadinho, sempre com esse medo. Mas, é pá, correndo o risco de repetir do que nós estamos aqui a dizer e do que já disse há bocadinho, eu acho que é mesmo extraordinário o que nestes últimos anos eles têm conseguido fazer e têm tido vontade de fazer. Porque tu notas, vocês notam, nós notamos que há vontade de fazer alguma coisa. E isso é muito diferente daquilo que nós estávamos habituados até há pouquíssimo tempo, não é? Daí lá está toda esta questão do trauma em Portugal que persiste até agora.
E uma coisa que eu tenho notado, pelo menos nesses últimos 3 anos, é que parece sempre que há uma relação incrível entre a delegação portuguesa e a artista ou o
É
artista que representa
verdade,
Portugal.
sim.
Eu acho que isso também tem uma chave de sucesso, ou seja, Black Mamba deram
Estão em
super bem com a
sintonia.
delegação portuguesa,
Sim.
Amaro e as restas coristas também, e agora a Mimi Cat também parece estar super
Sim.
agradecida à equipa dela, e eu acho que isso também faz total diferença.
Sim, houve-se muito
Eu acho
aquelas
que a delegação.
histórias de. Houve-se muito aquelas histórias de países que.
Se zangam
Sim, e
e.
cá tipo. Coisas que não se sabe bem o que é que se passa, mas, por exemplo, Roménia
Filipe
este
Kirkorov.
ano. Sim.
Do género, ah, porque a delegação não apoia nada, porque eles têm de ir comprar as roupas ao chinês, tipo, há boas histórias assim, e tipo, nós nunca ouvimos nada minimamente do género com as atuações portuguesas.
Não, que nós ouvimos é do tipo, olha,
provavelmente
não...
as coisas também sejam compradas no chinês, né? Não dá...
Mas são compradas em chinês. Em equipa, em conjunto.
Em equipa, exato. A RTP dá boleia ao chinês. Tipo, não é dizer, olha...
Há um chinês ao lado, há um chinês ao lado da RTP, um armazém gigantesco.
É, eles vão lá. Se bem que tenho a dizer uma coisa. E agora vou-me retratar, pelo menos eu. Eu acho que fui das pessoas que mais trachei a indumentária da Mimi Cat no Festival da Canção, que eu não gostava daqueles vestidos.
Pá, ela e também agora está...
Incrível, incrível. Tá Dino Alves, tipo, arrasou com aquele vestido, está mesmo ótimo.
Acho que pelo menos para a canção, tipo, combina perfeitamente. Era aquilo que a música pedia e, tipo, pull it off.
Arrasou.
E eu, as pessoas a reclamar um bocadinho, por exemplo, das mangas cor-de-rosa com o vermelho, mas a mim,
mas
sei
eu
que é
uma
coisa.
Eu nem
reparei.
Mas
não se nota
nada.
Mas é a cor do LED.
Sim, imagina. Não se nota, mas ao mesmo tempo, tipo, dá um contraste que eu acho que até nem ficou assim mal, tipo, ficou giro. Tipo, tu notas ali qualquer coisa, nem sabes muito bem o que é, mas acho que é um bocado o contraste desse.
Mas é isso, contraste elemento. Um bocado com o resto do vestido. Acho que se fosse vermelho ia ficar um bocadinho perdido dentro do vestido.
Sim. Opa, e pronto, enfim, eu estava a dizer o que estava a dizer, é isso, eu acho que é mesmo incrível e estão completamente parabéns à equipa. Uma coisa que eu queria realçar e queria-me perguntar-vos aqui é, sentiram falta, agora acho que vendo a atuação tipo, finalíssima... Não, eu não ia perguntar do sofá, mas ia também. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, LEDs e essas questões todas. Sentiram falta disso? Acham que levaria muito mais à atuação se tivéssemos LEDs com coraçõezinhos e não sei o quê? Ou não? Porque isto é perguntas que as pessoas têm feito nos últimos dias, não é? Acho que vale a pena tirar.
Olha, nós agora falar um bocadinho. Eu e Inês estivemos a ver em conjunto, aqui em Lisboa.
Inveja.
Em Lisboa. Mas... Nós estávamos a comentar quando isso dos LEDs, que era tipo, pá, eu pelo menos acho que não senti falta de LEDs nenhum. E acho até que se a delegação achava que ia ficar mal, é porque eu desconfio que eles fossem super pirosos. Exato. E não fosse de todo a imaginação que a atuação pedia. Por isso, eu prefiro muito mais o trabalho de luz que fazem do que estar LEDs que tirem da performance a sua elegância.
Eu até acho que, às vezes, por usarem LEDs, pode haver a tentação de fazer planos mais largos para que se vejam os LEDs. E assim, desta forma... Ou seja, não sei o que era o conceito que estava pensado, mas eu acho que desta forma eles tiveram de ser muito mais inovativos em termos de os planos de câmara serem muito mais centrados neles.
É verdade, eles apertaram bastante os planos. Até, e acho que notei, por exemplo, uma diferença entre hoje e o primeiro ensaio, por exemplo.
Uhum. Sim, sim.
Pedro, neste caso.
Então é assim, relativamente a esta questão, tirei vários apontamentos.
Uau! Isto nós temos aqui um convidado de casa.
Não, ele não brinca.
É um convidado preparado.
E aquilo que eu acho é que nós temos de confiar na decisão desta delegação, porque tendo em conta até as atuações dos últimos 2 anos e que provaram já muitas vezes que a RTP pode ter dificuldades de orçamento e pode ter dificuldades de recursos, mas é elegante nas escolhas que faz para os palcos.
Uhum.
E se os LEDs foram dispensados, era porque os LEDs não serviam o conceito da atuação. Os LEDs, e isso é visto aqui em várias atuações, vai ser ainda mais visto em certas e determinadas atuações da segunda semifinal, os LEDs são usados muitas vezes de uma maneira completamente pirosa, desajustada e kits, e a nossa atuação não podia ser isso, porque se bem que a canção tem uma componente que é muito popular, ela não é uma canção popularucha, portanto ela tem que ser popular, mas ao mesmo tempo tem que ser uma canção sensual, tem que ser uma canção com classe,
assim, não é?
e que mostra esta mulher guerreira ali no palco e que está também por amor ali a contar-nos a sua história. E, portanto, eu confio na decisão da RTP relativamente aos LEDs. Não sei se a questão do sofá foi uma questão logística, ou seja, se não seria fácil ou barato tratar de ter o sofá no palco. A gente também, com uma equipazita de 2 ou 3 pessoas, íamos lá montar um sofá do IKEA, se a questão fosse por aí. Mas, dito isto...
E há sofás em Inglaterra, atenção, tipo, eu só queria, dizer isto por isso.
Eles lá usam sofás também.
Não é, porque perguntaram-nos no comentário do Twitter se ficava muito caro mandar um sofá para a Inglaterra. não é preciso mandar aqui.
É capaz de ficar um bocadinho. Os nossos CTT é capaz.
Ah, chegava lá na próxima Eurovisão.
Exato.
Agora, isto... Eu confio na opção que eles fizeram e confio a 100%, isso trouxe-lhes dificuldades adicionais, porque efetivamente eles tiveram um trabalho adicional de realização, nomeadamente com esta questão dos planos mais próximos, para encher um palco que é muito grande, muito grande em comparação com o palco do Festival da Canção, e para nós termos aquele palco cheio, nós precisámos de ter uma coreografia muito mais exigente para os dançarinos e para a Miniquete, que... Por isso mesmo, e notou-se mais até nos vídeos dos ensaios do que hoje, por vezes a voz não teve exatamente ao mesmo nível que tinha estado no festival, porque a coreografia é bastante mais exigente. Houve aqui exigências adicionais que com os LEDs e com o sofá não existiriam. Ou seja, de preenchimento do palco. Mas, enfim, não posso dizer que a atuação está má ou que estou triste com o resultado sem o sofá. E sem os LEDs, e se os LEDs e se o sofá não estão lá, por algum motivo é. As pessoas trabalham, as pessoas são profissionais. Ainda sobre isto, desculpem, vou concluir já. E há bocadinho a falar da delegação. Há pessoas da nossa delegação que nós conhecemos e com quem também trabalhamos nestes anos em que temos feito a cobertura do festival, e aquilo que
eu sinto para elas,
é que agora, mais do que serem profissionais, são muito boas pessoas, e isso faz toda a diferença quando se tem de trabalhar em equipa.
Isso é muito bom.
Ricardo, ias dizer qualquer coisa?
Não, ia só dizer por acaso a questão do sofá, que na própria entrevista que nós tivemos aqui com a Miniquete, ela própria disse que não foi bem, o sofá não foi um afterthought como foi os LEDs, ou seja, os LEDs foi mesmo nos stand-ins, eles perceberam que não iam dar para a visão artística que tinham para a atuação.
O sofá já desde o início.
O sofá foi uma decisão consciente desde os dias logo a seguir ao Festival da Canção, que eles decidiram que não iam ter sofá nesta atuação. E eu acho que até faz sentido, porque imaginemos este palco gigante e está lá um sofá no meio.
É com o sofá e a parecer uma caganita, se fosse um sofá. Para ter um sofá ali, precisava de ser daqueles que são com 6 lugares e uma chaise longue.
E mesmo assim.
Exatamente. Isso deve ser o budget todo aí.
Exato, não havia mais nada.
Aí já tinha que a Mimiquete tinha que ter pedido um crédito para comprar um sofá desse. Opa, não, mas sobre a questão do sofá, eu tenho a dizer, vocês disseram agora, porque eu acho que é completamente ridículo. Aliás, tenho que dizer que no momento desta gravação temos uma resposta a um tweet do Eurovisões, @EurovisõesPod, em que dizem que fez falta o sofá. Opa, pelo amor da santa, desculpem lá.
Mas já depois temos que passar de onde?
Mas olha, tenho que dizer que a minha mãe também sentiu falta do sofá.
É a brigada do sofá.
E ela é uma espectadora avisada. Desculpa. Ela é uma espectadora avisada. E ela disse assim, acho que o sofá fez falta.
Eu acho que se criou
a questão do sofá. Criou-se a questão do sofá. É como quando no discurso político entram questões que nunca ninguém falou, mas que há um comentador qualquer que fala disso. E a partir desse momento parece que as pessoas ficam todas a falar disso.
Sim.
É que é igual.
Ou então, sei lá, nós vemos nas redes sociais, tipo, alguém critica qualquer coisa numa notícia ou numa cena qualquer e depois vai logo toda a gente atrás, ai, porque está mal, e nem sequer achavam se calhar isso.
Pá, mas eu preciso perceber quem é que, tipo, olhou para, viu a atuação no Festival da Canção e viu esta atuação e pensou...
E acha que é melhor a do Festival da Canção.
Falta aqui ao sofá, tipo...
Sim.
Como?
Yeah.
Como é que comparando as duas, tu pensas, há uma coisa que está melhor na do Festival da Canção?
Olha, mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que as pessoas pensam na do Festival da Canção e dizem assim, eu gostei do sofá na altura, mas nem pensam que se calhar se tivessem aqui o sofá não ia ter jeito nenhum. Se calhar se efetivamente tivessem visto o sofá iam dizer que antes
teria. O sofá ia ter o mesmo efeito que as escadinhas do Conan. Yeah. As escadinhas do Conan. No palco da RTP pareceu muito bonito. Chega até lá vivo com um palco gigante. Pá, eram umas escadinhas, lá está.
Oh, Só de falar desse assunto eu começo a me bater
mete nervos.
Bem, mas sofá sem sofá, ela arrasou e está na final.
É isso mesmo. Olha, ainda sobre a Mimi Cat, queria só perguntar-vos assim, antes de fecharmos o assunto, Mimi Cat, o que é que vocês acharam do... Lá está, estávamos a falar um bocadinho, mas agora expandir aqui para fechar. Um bocadinho mais a parte da produção, da coreografia, dessa coisa toda. Eu começo já por dizer, tal como nós falamos aqui nas previsões, e depois já ter visto os ensaios com aquela qualidade maravilhosa que nós vimos, né? Acho que hoje é que dá para perceber tudo. Mas, opa, realmente é como... Acho que penso que eras tu, Inês, enfim, mas estávamos a dizer todos no geral. A atuação tem um nível muito profissional como não...
Olha, vocês são muito boas.
Quase nunca tivemos. Somos boas pessoas.
Boas pessoas também. Já disse que a RTP são boas pessoas, mas vocês também são boas pessoas. Porque se eu tivesse que estar a ver aquela porcaria daqueles ensaios com aqueles sons das cavernas, eu neste momento estava a dizer ao mundo inteiro que a BBC é a pior estação de televisão do mundo, que esta é a pior organização de sempre. A Lorina, naqueles vídeos que clicaram, parece que está aos gritos dentro de uma bacia. É uma coisa.
Não, mas espera, o vídeo clicou, não é nem metade do mal que era o stream. Yeah.
O stream não dava para avaliar vozes nenhumas. Por exemplo, eu não achei tão má a França como achei hoje, porque eu pensei, ok, ela está a cantar mal, mas toda a gente está a cantar mal, porque é o som que está mal. Afinal, não.
Yeah.
Afinal estava mesmo mal.
Foi muito triste, para mim foi muito triste o que aconteceu à canção francesa. Mas
continuem. Já vamos lá. Vamos continuar.
Eu acho que isto é bem culpa da BBC no caso do stream, porque quer dizer, nos últimos 2 anos acho que foi a mesma empresa.
Culpa da Mel.
Na Holanda.
A culpa da Mel.
Não sei o que é, mas realmente passaram para pior. Enfim, de qualquer das formas, o que eu estava a dizer. Acho que a atuação é uma das mais profissionais que nós já tivemos, no sentido em que, tipo, volto a repetir o que disse num outro episódio, que deve estar muita gente a ouvir agora, que se calhar não ouviu o outro. Ou seja, não que nós em Portugal não tenhamos bons dançarinos e boas ideias e não sei o quê, mas há outros países que estão muito mais habituados a ter coreografias e encenações muito mais propícias para a televisão e para aquele espetáculo todo. Falamos de Suécia, falamos dessas coisas assim desse género. E sinto que Portugal, pela primeira vez, obviamente, pronto, com todas as limitações que tem, conseguiu fazer uma coisa muito profissional nesse sentido e conseguiu encaixar, Inês, sinto que te vais relacionar, todos os pormenores que eu amo em atuações, que são aquelas coisas de olha para um lado, está lá a câmara, olha para o outro lado, está lá a câmara.
Amo. Depois os dançarinos... Eu estou tipo obsessed com esta atuação. É porque tipo, tem todos os tipo coisinhas de atuações que tipo eu amo.
E eles conseguiram fazer isso e acho que não é só uma imitação barata de nada, é mesmo tipo, pá, vamos incluir este elemento porque ficam bem. O início dos dançarinos a aparecer nas luzes e as câmaras a aproximar e desaproximar, aproxima, desaproxima. Depois, por exemplo, quando ela está naquela passadeira vermelha, E os dançarinos vêm do escuro depois juntar-se com ela naquela pose tipo de dança e não sei o quê. E são coisas que tu vês naquelas atuações todas pro lá dos países não sei de onde, com cheios de dinheiro. E são pormenores que são simples e que eu até dizia, façam estas coisas porque tipo, não são difíceis de... Não é de imitar, mas não são difíceis de fazer e dá-lhe um aspecto muito mais profissional e não sei o quê. E eles fizeram. E tenho que dar um shout-out àqueles 4 bailarinos porque a Mimi Cat disse na nossa entrevista são dos melhores e eles são muito bons. Eles são muito bons, tipo, eles e ela também, tipo, estava muito bem, mas fizeram uma atuação incrível nesse sentido. Não sei se querem acrescentar alguma coisa assim.
Portugal tem talento.
Mas mesmo isso que estavas a dizer, Tiago, de, opa, de termos, tipo, planos de câmara muito mais evoluídos, vá, do que aquilo que costumamos ter.
A cena do slick, não é, que se costuma dizer.
Sim, mas embora tenhamos isso, a atuação flui de uma forma perfeita na mesma, não é como se tivéssemos do género, 1, 2, 3, tem que estar um passo para aqui, tem que estar um passo para ali, Estás a ver, não se nota nada que...
É orgânico,
a ter de pensar muito, exato, é super orgânico.
Pronto, aparentemente é tudo o que nós para já temos a dizer sobre a Mimi Cat. Teremos mais a dizer... Arrasou Mother Slay Queen. Teremos mais a dizer quando? O sábado, porque passamos à final. Agora, nesta segunda parte do episódio, vamos falar um bocadinho das outras canções que passaram à final e também aquelas que ficaram pela semifinal. Quanto às nossas previsões, neste caso isto é só para o Ricardo e para a Inês, nós tínhamos feito toda uma série de previsões. Não até nem erramos assim tanto.
Não,
podem começar a confiar mais neste painel.
Sim, as pessoas ouvem-nos por algum motivo, espero que seja por esse.
Exato, estes painelistas. Eu e Inês, eu só reparei que eu e Inês tínhamos apostado exatamente igual.
Agora até disseram fizeste...
um coro. Quando tu fizeste aquela coisa que meteste no nosso Twitter, @eurovisoespod, com a tabelazinha, e pronto, nós só errámos um, nós pensámos que a Holanda ia à final, o Tiago também pensava que a Holanda ia à final.
Rip. Aliás, nós no último episódio demos péssimos conselhos de investimento
foi, para as pessoas.
Mas era
espero que tenham de ir apostar na Holanda.
Espero que ninguém tenha apostado na Holanda.
Sim, em princípio nós somos portugueses ouvindo-nos e em Portugal é legal fazer esse tipo de coisas, portanto, olhem.
Não é, já é possível,
Já podem. Eu achava que continuavam sem poder.
Na Holanda.
Como é que se faz?
Não apostei na Holanda. Não posso dizer em que site é que apostei, porque seria a fazer publicidade ao site.
Depois
geológicas, não posso. Mas também que eles não me pagaram. E nem sei qual das duas é que pesa mais. Mas já é possível apostar, mas não apostei na Holanda.
Ok, por acaso estava aqui um bocadinho fora do loop nesse sentido. Então, se calhar, efetivamente...
Eu só sou hoje, porque estava aqui a conversa com uma pessoa que me disse... eu apostei na Mimiquete. Estou assim, o quê? Não dá para apostar em Portugal. Mas, afinal, dá.
Afinal,
considera-se apostas desportivas.
Ok, olha, é assim que vamos ter fundos para fazer este podcast de tempo inteiro.
Sim, é apostar em coisas aleatórias.
vocês podem fazer uma vaquinha, os três, e fazer uma grande aposta, que assim conseguem apostar mais dinheiro. E, por exemplo, perder muito dinheiro juntos.
Perder muito dinheiro na hora.
Bom, falando efetivamente dos que passaram ao final, eu agora passo, Pedro, tu como não tinhas dado nenhumas apostas, não tinhas aqui, hoje ao vês na semifinal, que foi quando tu viste assim pela primeira vez mais tudo assim super a sério, o que é que tu achaste durante o que viste? Concordaste, não concordaste? Como é que foi?
Olha, foi uma experiência super fixe para mim voltar a ver a Eurovisão pela primeira vez no dia da semifinal, era uma coisa que eu não fazia há muitos anos, mesmo as canções... ouvia já muito perto da data e portanto a minha experiência foi um bocado diferente do que era nos últimos anos, em que eu chegava ao espetáculo já com expectativas muito definidas sobre o que é que ia acontecer. Bom, queria primeiro fazer um ponto logo de abertura da minha avaliação, porque foi a primeira coisa que eu tuitei quando começaram a sair os resultados, que é: realmente o televoto tem uma propensão para a palhaçada que é impressionante. A canção da Croácia é autenticamente uma palhaçada, é uma canção, é o tipo de canção, é o tipo de paródia que nós vimos muito na Eurovisão, sobretudo na primeira metade dos anos 2000, e eu achava que nós já tínhamos ultrapassado essa fase, não é? E portanto eu estava mesmo confiante que a canção não ia passar, os apostadores diziam que ia passar, embora fosse ali na linha d'água, os apostadores diziam que ia passar. Mas eu pensei assim, pá, os apostadores não percebem nada disto, pá, algum dia isto vai passar.
Deixa-me só interromper um bocadinho, só para dizer que os apostadores acertaram em todas, o que é um bocadinho
pois foi.
Bizarro.
É verdade.
Mas continua, Pedro.
Estão cada vez mais afinados, não é?
É isso.
À medida que os anos vão passando, estão cada vez mais afinados. Não acontece o mesmo com todos os cantores desta edição. Voltando ao tema da palhaçada, eu acho que a canção da Moldávia também foi um bocadinho para ir para o lado da palhaçada. Moldávia, agora Moldova. Porque, embora a canção seja interessante, na minha opinião, e é uma canção muito ao estilo da Moldávia, e eu gosto deste tipo de entradas, acho que depois a atuação é muito estranha e over the top. Mas isso de alguma maneira cativa o televoto, sobretudo naquela região e naquela geografia, e também com os votantes da diáspora. E acho que aí foi um triunfo da palhaçada, e foram logo as duas primeiras apuradas. Depois, eu acho que, em geral, as canções que passaram, maioritariamente, era previsível que passassem, porque, embora embora eu esteja a dizer isto tudo sobre estas canções, as duas, que são mais palhaças, a verdade é que eu olho para as canções que ficaram de fora e eu também não chorava muito para aquelas fossem apuradas, só que eu estava a receber aqueles resultados e eu pensava assim, pá, não é possível que a Croácia vai ficar com o lugar da Miniquete, e portanto estava ali revoltado com aquilo. Mas, na verdade, Países Baixos ficam de fora com uma canção chatíssima e desinspirada. Malta fica de fora também com uma música que é um filler completo. A Letónia com uma versão muito, muito sub de uma banda indie. O Azerbaijão, já amplamente falado pelos elementos deste podcast, que é tipo, pá, é uma coisa assim, mesmo sem água, água sem açúcar, não é água com açúcar, água sem...
Bolacha de água e sal.
E depois temos a Irlanda, que eu até consigo simpatizar com a canção, porque é-me muito familiar aquela canção, não é? Porque aquilo é igual a tudo, mas, opá, a atuação é um desastre. E a roupa daquele homem é das coisas mais violentas visualmente que nós tivemos que ver neste 2023. Não era necessário submeter lá aquela humilhação, estar com aquela roupa na atuação. Eles conseguiram fabricar uma camel toe em direto.
Juro.
É que antes, essa roupa dá-me nervos.
Feito este balanço sobre todas as canções que ficaram de fora e que ficaram muito bem de fora, depois eu já achava que a Sérvia ia passar. Aliás, foi uma das apostas que eu fiz, foi que a Sérvia ia ser a balcânica melhor classificada. Já estou arrependido, mas foi uma das apostas que eu fiz. No caso da Suíça, eu também achava que a Suíça ia ser apurada. Embora eu também acho que a canção é muito desinspirada, é uma canção que repete muito do que nós já vimos em baladas nos anos anteriores, tem depois é um staging muito profissional e é um cantor que é muito bonitinho, e isso tem impacto nos votos, pá, e tem de ter, não é? Tudo isso faz parte do pacote visual. E é isto, pá, depois houve canções que me deixaram um bocadinho desapontado. Eu acho que a canção da Noruega não ganhou absolutamente nada desta final nacional para agora. Acho que ela está a cantar pior do que cantava na final nacional. E a canção de Israel, que teve muito hype por parte dos fãs, é uma música genérica, um fabrico de uma mistura de uma data de coisas que nós já vimos e que começa com um som vampírico que me faz dar skip imediato. Depois, Finlândia e Suécia arrasadoras, vai ser uma sangria total. No final, entre elas as duas, eu acho que a Laureen mais para o júri e a Finlândia mais para o televoto. Resta saber como é que vai ser este equilíbrio, mas estou excitado com tudo isto.
Queria acrescentar sobre Israel, que tentou ser Chanel, conseguiu ser esfregona.
Olha, eu tenho que dizer uma coisa sobre Israel. É a favorita da minha mãe desta semana.
Ai, não acredito. Isso não me parece, isso não me parece plausível sequer.
Não me parece de mãe. Tipo,
o meu pai amou também e tipo, odeia tipo, pop girlies normalmente.
Eu não sei.
Não entendi.
Não entendi. Pais portugueses, o que é que se passa com o Dance
Break? Os pais não gostaram. Os pais não gostaram.
Boa.
Pronto.
Os pais do Pedro a representar o bem da nossa sociedade. Exato.
Mas a minha mãe gostou da Suíça. A minha mãe tem sempre uma queda para a baladinha e gostou da Suíça.
É sim, esse é aquele caso que, tipo, apesar de eu não gostar, eu até fico, pronto, ok, eu até percebo. Agora Israel. Agora, eu queria perguntar.
Mas nós estamos isolados nesta questão de Israel.
Quer dizer, eu vi mais pessoas a dizer que
é uma opinião muito dominante.
É sim, eu não sei. É da Sleimam e eu não desgostei assim tanto da atuação, porque achei o pior terror que já vi na minha vida. Agora,
foi.
E acho que seja tipo aquela cena forçada e não sei o quê, que não tem tanta cena genuína como a Chanel e não sei o quê, que ela supostamente tinha como grandes inspirações e notou-se, não tem. Pronto, agora, Ricardo Inês, sobre a Moldávia, que vocês tinham dito que passava.
Não, a Moldávia passou. Espera.
Sim, a Moldávia
passou. Sim, vocês agora deixaram-me confuso.
Não, é só perguntar. Parecia bem que tinhas dito, ah, vocês disseram que passava e não passou.
Vocês disseram que passava e eu não. Pronto, era essa a questão.
Ok.
E passou.
Opa, sim, porque é, parece muito aquela cena óbvia de Eurovisão. Tipo...
Yeah.
Mas sim. Eu acho mesmo que está super desinspirado. Tipo, eu já vi isto mil vezes e eles trouxeram zero de inovação. Eu, por mim, para minhas escolhas, não passava nesta semifinal. Porque eu acho que também... Acho que não faz, se fosse eu os votos, acho que não faz falta na final da Eurovisão.
Opa, eu tendo a concordar. eu acho que passa porque isto é o tipo de coisa que o televoto da Europa adora. Tipo, este tipo de atuações.
Sim, maybe.
As pessoas gostam muito, mesmo quando é uma coisa que já é tipo fotocópia da fotocópia, que é o que se passa aqui.
Yeah.
Eu realmente hoje a ver mesmo a atuação com um bom som, epá, eu até cheguei a achar que era possível que não passasse, porque realmente achei que estava muito fraquinho.
Está um bocado messy,
Sim, mas no final do dia acabou por passar, eu acho que...
É, porque as outras eram... As canções que ficaram de fora realmente eram...
É isso. Eu também acho que, para mim, eu não desgosto que esta canção esteja na final, porque eu acho que todas as outras opções, sem ser tipo uma Holanda, que eu até gostava, mas eu preferia trocar a Suíça por uma Holanda, porque eu não suporto a Suíça. Portanto, para It's mim, over. Eu acho que, não sei, do que ficou de fora, não punha lá nada.
Opa, assim, imaginem, eu até percebo a Croácia. Eu além de que do que o Pedro disse, eu não concordo assim tanto que seja só palhaçada, porque eu acho que é uma canção que mesmo assim tem uma mensagem, e mesmo que as pessoas não percebam a mensagem, acho que transmite um pouco do que quer falar, e neste caso é uma crítica um bocado explícita ao Putin.
A guerra, veias.
Não, estou a falar da Croácia.
Croácia.
E vamos voltar a ver uma crítica ao Putin.
Não. E eu acho...
não é vencedora.
Já duas canções falam disso nesta semifinal.
É por isso, mas... que
não passaram as duas. Não, passaram. Tudo o que tinha minimamente uma referência tipo, à guerra passou.
Queen of Kings, tipo...
Imagina que levávamos a Ana Malhoa. Nós ganhávamos a Laureen. It's over for you. Tipo.
Mas nisso é ganhávamos. Que a TP continua a falhar.
Exatamente.
Mas só para dizer, a Croácia, eu acho que se justifica sendo uma coisa só de televoto, pronto. Porque sim, isto se calhar com júris ia ter um bocadinho mais dificuldade, só com televoto, pá, percebo que seja uma das atuações em que as pessoas votem.
Sim, tipo, era aquela coisa que eu já achava que ia ter, ia passar, tipo, na boa.
Eu volto agora só a reforçar o que estava a dizer nas previsões, que é, eu não sei quem é que vota na Suíça, eu não sei.
Eu também não percebo.
Não entendo. Quem é
que... Eu acho que a única justificação para passar, neste caso... Ou seja, não passa a Suíça, não passa a Holanda, acho que seriam as duas que estão na mesma categoria.
Uhum.
Eu acho que aqui o que pende mais a favor da Suíça é o facto dele saber cantar.
Ele canta super bem, sim.
E eu acho que isso acaba por ter bastante peso, mesmo não havendo júris. Nós muitas vezes criticamos os júris por... pronto, tem uma boa voz, mesmo que seja a canção mais tipo chata de todos os tempos, passa. Mas na verdade o televoto também...
Também se calhar vai um bocadinho aí.
Acaba, né, por penalizar muito se houver pessoas a desafinar, que foi o que aconteceu também na Holanda, porque eu não achei que a performance vocal dele tenha sido incrível.
Não
acho
foi,
que houve ali muitas falhas.
Epá, eu mesmo assim tive pena da Holanda não passar, no sentido em que, tipo, eu até... Havia também qualquer coisa ali que eu gostava, tipo, apesar disso, eu compreendo isso e concordo, mas pá, havia ali qualquer coisa que eu gostava e achei a atuação até... que é bem engraçada, mas realmente, tipo, agora não passou, tu começas a pensar bem e ficas assim, I get it, tipo, eu percebo porque é que não passou.
Assim, eu não consigo a 100% perceber, tipo, passar a Suíça. invés da Holanda. Tipo,
ah, eu acho que eu percebo
pelo argumento que eu dei, mas...
É que eu acho que o problema é que a atuação dos Países Baixos é uma atuação super, super igual a 2014, pá. E o pior é que a canção é pior que a de 2014. Sim. A mim dá-me sono.
É pá, é assim, eu não sei até que ponto é que pesa o facto de ser parecido. Eu acho que, o que tu queres dizer, eu complemento. Independentemente de ser igual a 2014, eu acho que é igual a muita coisa. Tipo, não tem nada de muito uau, é só de género. Uhum. Tem ali uma luz,
e a canção, e a canção podia ser incrível, mas não é.
Falta-lhe ali qualquer elemento.
E assim, é igual a 2014, mas em pior, porque eu acho que não tem de todo a magia. Ai, não, que 2014
não, tinha. Não, e a química que eles...
Sim, dois. A química deles.
Eles naquele, antes de ir para o postcard deles, aquela parte em que eles estavam a ser agarradinhos.
Ah, pá. Os pais perguntaram se eles eram irmãos.
Eu acho que nem isso, eu acho que eles nem químicos, ou seja, se fossem irmãos, tudo bem, até
eu acho que estas duas pessoas agora, depois desta noite, nunca mais se vão ver na vida, vão tipo iluminar os ombros e
já está bloqueado, né?
Tá, tipo, tchau, até para o ano.
Sabem o que é que também me fez parecer? O Duncan Lawrence, que ganhou em 2019, estava envolvido nesta atuação. Apesar da atuação não ter nada a ver com a dele, mas até as cores e não sei o quê, tipo, deu mesmo para perceber que tinha a mão dele. Eu gosto dele, mas há coisas que ele me irrita, e eu acho que os próprios cantores, isto é uma teoria que eu tenho e que várias pessoas no Twitter têm, estavam dando com ele, e é assim. Eu sinto que eles tentaram replicar aquela cena tipo da luz, que ele também tinha lá uma luz e os azuis e não sei o quê.
Mas a Holanda acha que nos vai, tipo, que nos vai levar avante, tipo, que vai ganhar sempre as petas secas às pessoas?
Parece que sim. Olha, eu queria só fazer aqui um comentário rápido sobre a Letónia. Vocês disseram, sim. Ricardo e Inês, neste caso, que não passava, e eu disse que sim, puramente por, tipo, não odiava e percebia... Parviço, né?
Estou a brincar.
Pá, não, percebo perfeitamente que não tenha passado. Acho que estava bem a não passar. O meu sim nas previsões foi muito de pá, eu não odeio de todo. E continuo sem odiar de todo, embora se, efetivamente seja uma seca. Tipo, agora só eu, ou seja, analisando a canção isoladamente, não sei o que mais, tipo, eu percebo porque é que algumas pessoas pudessem gostar. Agora, continuo sem entender de onde é que vinha aquele hype todo. E é a prova de que é tipo aquelas loucuras doidas dos eurofãs que ficam tipo, ah, é só sim, bolha. Sim, vai ser isto.
É bolha, mas é uma bolha chata para caraças, porque é assim...
Tipo, do género, como é que havia tanto hype à volta, tanto entre aspas, não é? Tipo, naquele país.
Não, mas não, eu acho que não havia hype do género, não era como se as pessoas estivessem a achar que isto ia ganhar.
Mas era não, mas mesmo assim,
um amor muito, sim.
É um amor tão solupado com a música mais básica deste mundo. É,
mas tipo, havia pessoas, que estavam tipo, a minha banda favorita são os Southern Lights.
Yeah, mas é género, isso.
What the fuck?
Já ouviste isto outras músicas? Já, tipo, já foste ao Spotify?
Já abriste...
Já saíste de casa?
Já tocaste relva.
Mas aqui vocês estão-me a dizer,
vocês estão-me a dizer coisas que eu nunca pensei ouvir na minha vida, desculpa.
Sim, Pedro, está certo.
Vocês andam a passar por isto há tantos meses sozinhos, desculpem ter-vos deixado
assim. Sei. Desde a Albânia. Não, este ano foi a
Desde a Ucrânia. Desde a... Quer dizer, este ano eu ia dizer desde a Ronella, porque efetivamente tivemos a Ronella naquela seleção aleatória.
Samarino, seleção aleatória.
Pum, pum, pum.
Ai,
a Ronella. Olha, mas tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta Isso. sobre este episódio. Ainda vamos falar das favoritonas, não vamos?
Podemos falar, vamos agora passar muito rapidamente. Ainda temos alguns minutos.
Pronto, já falei.
Sim,
eu quero só dizer.
Arrasou, vai ser uma sangria. Tá bom, beijo.
Tá, eu posso ser muito rápido. Eu acho que no meio das 15 todas que passam, pá, quando vem o atropelamento da Suécia e depois da Finlândia, tipo, pá, eu acho que não dá quase para falar de outras coisas sem ser destas duas atuações. É inacreditável o que a Finlândia e o que a Suécia trazem para palco. São duas atuações completamente diferentes uma da outra, mas completamente viciantes. Eu acabo de ver e quero rever outra vez, e depois não me concentro de todo na atuação que vem a seguir. Tipo, não quero saber. Tipo, a do Azerbaijão estava mais morta que sei lá o quê, e ainda bem que não houve ninguém a seguir à Finlândia.
Pois. Epá, eu acho que os Países Baixos também pecaram, ou seja, floparam ainda mais por causa disso, porque depois as pessoas viram a Finlândia e ficaram de género, fuck Países Baixos, tipo, o
Dogs Fuck Car. As pessoas nem se lembraram que eles já tinham estado, eu acho.
Tipo, o Dogs Fuck Car Me and Dion, não é? Tipo, pá, mas eu volto a referir, assim, lá está, Suécia e Finlândia acho que são o top desta semifinal, tipo, não há dúvida qualquer que um deles ganhou.
Desta Eurovisão.
Desta Eurovisão, não, sim.
Desta Eurovisão.
Pá, eu falo da Suécia porque pessoalmente são os meus 12 pontos e eu continuo, tipo, para mim é inacreditável, tipo, aquela atuação é, a parte do fim em especial, tipo, é inacreditável.
Uhum.
Tipo, desde que aquilo fica azul e depois explode naquelas luzes.
Eu só não percebo, SVT, Lorin, eu não sei quem é que escolhe a porcaria do vosso clipe.
Porquê que não é essa parte?
Porque, exato!
Não entendo mesmo. É que é tipo a parte mais chata da canção, que é quando ela está lá só dentro da tostadeira, tipo...
A puxar aquilo e não sei o quê.
E é tipo um refrão bem normal, tipo...
E é o momento que aquilo mais parece pequenino, por isso para quê pôr aquela parte? Eu não entendo.
Pá, Inês, mas tens pronto. Alguma consideração final sobre estes powerhouses?
Pá, acho que não há mais nada a acrescentar. São, de longe, as atuações e as performances mais fortes. E eu acho que são de longe também o primeiro e o segundo lugar na final.
Independentemente da ordem, não é?
Sim, eu acho que vai haver uma distância grande para o terceiro lugar, em termos de pontos.
Sim. Eu acho que vai ser muito, se calhar, parecido com o ano de Portugal-Bulgária, porque, por exemplo, a Bulgária também foi o segundo lugar com mais pontuação de sempre. E que num ano nem normal, culpa, sem ser.
E podemos perguntar como, porque. Tipo, a Bulgária...
Aquela canção envelheceu bastante mal, sim.
Sim, sim.
Mas era muito a pop da altura.
Pois era, é verdade. Justiça nas palavras de Ricardo.
É isso. Agora, a do Salvador sempre foi muito mais timeless, e isso é normal. Sim. Mas o que eu estava aqui até a querer comparar é que, nesse ano, eu lembro-me que Portugal ficou com 700 e tal pontos, a Bulgária com 600 e tal pontos. 600 e tal pontos era uma pontuação que dava a vitória noutro ano qualquer, sem sombra de dúvida. E eu acho que o terceiro lugar estava já ao pé dos 200, era uma diferença ridícula. E eu acho que este ano, se calhar, também vamos ter uma coisa parecida, porque eu acho que, de um lado, vais ter a Suécia muito forte no júri,
era isso que eu ia dizer, sim.
Provavelmente a ganhar o júri, e depois a Finlândia muito forte no televoto. Por isso, pronto, vamos ter aqui dois pesos pesadíssimos, que eu acho que não vai sair daqui a vitória. Vai ser nórdica este ano.
Lá vamos nós ser latinórdicas.
Está assegurado para o próximo ano um bom espetáculo, basicamente.
Sim. Sim. Fica aqui dito, se a Eurovisão for na Suécia, eu vou vender um rim para lá estar.
Acho que não vais chegar, desculpa.
Vendo os dois, pronto, e olha, vou assim, já meio morto.
Tu ligado, tu para fazer hemodiálise.
Ligado às máquinas. Olha, antes de fecharmos este episódio que já estamos a parvalhar, só referir, porque já sabemos. Já sabemos que.
Temos mais notícias.
Quer dizer, não são assim, quer dizer, más, depende.
São más.
São péssimas notícias.
Pronto. Já sabemos em que lugar é que, em que parte da final é que atua a Dimiquete. Ainda não o lugar, pelo menos no momento em que estamos a gravar este episódio. Primeira metade da final é onde a Dimiquete atua. Ao lado de muitos países bons.
Portugal. Quero só dizer uma coisa. Portugal, desde o Salvador Sobral, sempre vai a uma final. Nós atuamos na primeira metade da final. É do tipo, por favor, alguma vez nos deem, tipo, a segunda alguma metade, o que é que se passa?
Yeah. É assim, pessoas, países que atuam na primeira metade. Espanha, Suécia,
Finlândia.
Ou seja, a primeira metade, toda a gente dizia que é a pior metade para se ficar. Yeah. Neste caso vai ser o Bloodbath.
Yeah, eu já estou a ver muito engraçado no Twitter as pessoas a dizer que a primeira semifinal era a Bloodbath e agora é a primeira parte da final, sim, que é a Bloodbath.
Yeah.
Olha, digo já, vou fazer uma previsão, Portugal vai abrir a final. É a minha previsão.
É sim, desculpem lá, se fizerem isso, eu vou protestar. E eu
cheira mesmo imenso a isso.
Cheira a abertura.
Nós vamos para a porta da EBU em Genebra. protestar.
Mas imagina, eu acho que é preferível abrir do que segundo ter lugar. Tipo o segundo ou terceiro.
Ou o terceiro, onde a coitada da Maru teve que lidar com o terceiro lugar.
Olha,
com...
e se fosse mesmo a grande. E conseguiu bem, essa
bem que o primeiro lugar tem o problema de há muita gente que ainda não está a ver.
Mas também depois quando ela fica para a primeira logo.
Primeiro lugar havia de ser, primeiro lugar havia de ser para uma música assim de festa. Não é? Só que a nossa não é indicada.
Metam a fila.
É festa, mas não é assim tão festa.
É assim, por exemplo, a Noruega, no caso desta semifinal, apesar abriu de estar mais ou menos aqui, abriu muito bem.
Abriu muito bem, sim.
Abriu.
Bem, mas não vão dar isso outra vez, não é? Coitado.
Estamos lixados, pá.
Deixamos este prognóstico.
Realmente podiam pôr a Finlândia, podiam.
Epá, qualquer coisa, ponham-nos num lugar bom e acabou.
A gente tem muito dinheiro. Para aguentar.
A gente tem muito dinheiro, para o ano contribui mais para a EBU, não se nota logo que a gente está cheio de dinheiro. Bom, fica por aqui este episódio, este prognóstico que nós vamos fazer quando? Nas previsões para a final que chegam só no final da semana. Entretanto, vamos continuar cá na sexta-feira, exatamente, que na final depois é no sábado, nós estamos lá. É sempre bom de garantir e dá sempre aquele orgulho especial. Até lá, vamos continuar praticamente todos os dias a fazer episódios aqui. Amanhã voltamos já com as previsões para a segunda semifinal, depois os comentários da segunda semifinal, depois a previsão à final e depois o comentário à final. Estamos cá todos os dias a passar.
Todos os dias, já não nos aguentam.
Já não nos aguentam,
pá. Alguém tem que pagar estas horas extra.
Alguém tem que pagar e assim, também se não gostam, não gostam. Para acompanhar e para não perderem nada é só subscrever o Eurovisões em todas as plataformas de podcast e claro, seguir-nos no Twitter em @eurovisõespod. Pedro Miguel Coelho, obrigado, esperamos contar contigo em breve neste podcast.
Eu também espero que contem comigo em breve. Não me queria ir embora sem vos dizer que não há assim tanta gente farta de vocês, têm feito uma performance belíssima no podcast, mas também nos tops de podcasts, é verdade. Aliás, não sei se vocês deram conta, mas no momento em que nós estamos a gravar, este podcast entrou pela primeira vez no top 100 de podcasts de televisão e cinema da Suécia.
Oh, okay.
Latinórdicas Unidas por este.
Ok, agora que temos pessoas na Suécia a ouvir, por favor, digam ao SVT para mudar o clipe da Lorine.
Ah, isso só é possível se o Tiago lhes disser para eles fazerem isso em sueco.
Eu sim, estou a aprender dinamarquês no Duolingo, mas é um bocado parecido, eu tento. Tenho a dizer igual. Que nós tivemos uma portuguesa a viver na Suécia a responder-nos a coisas no podcast hoje. Portanto, é provável que ela possa ter influência nisto. Se estiveres a ouvir, um beijinho. Um beijinho para ti, cara ouvinte. Enfim, ficamos por aqui. Voltamos em breve. Muito obrigado por nos terem ouvido. Portugal está na final da Eurovisão no próximo sábado. E nós voltamos já amanhã. Até amanhã.
Tchau, tchau. Fiquem bem.